Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6 horas 38 minutos. Bom dia a você ligado aqui na Rádio Gaúcha. Nós estamos chegando em mais uma edição do Gaúcha Hoje, aqui no 102.7 da Gaúcha FM, também em GZH. Você pode nos acompanhar no site, no app de GZH, tem um som ao vivo da Gaúcha Serra. Todas as gaúchas estão lá, né? A Gaúcha Mãe lá, Gaúcha Porto Alegre, Gaúcha Zona Sul, Gaúcha Santa Maria. Você seleciona lá qual delas você quer ouvir. No nosso caso, a gente convida você a ouvir, obviamente, a Gaúcha Serra. Mas todos estão disponíveis lá em GZH para você acompanhar o nosso trabalho. E tem qualquer ponto do mundo, inclusive as informações trazidas aqui pela Gaúcha Serra. Estamos chegando nessa quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Uma quarta-feira de outono, de novo, com cara de outono, com temperatura de outono. O céu está claro, tem poucas nuvens. Um pouquinho mais de nuvens do que ontem, né? Ontem não tinha absolutamente nada de nuvens, né? No começo do dia. Hoje tem um pouquinho mais, mas nada muito intenso também em termos de nebulosidade. E trazendo a perspectiva de que seja mais um belo dia de outono, né? Assim como foi ontem, né? Ontem, no período da tarde, por exemplo, ali com as temperaturas máximas que se teve, estava agradável no sol, até quente para quem ficava parado no sol, mas para quem ficava na sombra estava friozinho ontem de tarde, por exemplo, né? Não estava nenhuma temperatura muito alta, não, com essa característica do outono, né? De temperaturas amenas. E hoje, de novo, a gente com a presença de temperaturas amenas aqui pela região. Nesse momento, agora aqui em Caxias do Sul, 15 graus de temperatura aqui em Caxias. Bento Gonçalves tem 16 graus, Farroupilha tem 15 graus. Temos 15 graus também em Garibaldi e Carlos Barbosa. Nova Petrópolis tem 16. Tem 14 graus em Gramado e Canela nesse momento. A gente tem 14 graus também em Flores da Cunha. 15 em São Marcos. Em Antônio Prado a gente tem temperatura de 15 graus também. Vacaria tem 14. Veranópolis 16 graus. Então, oscilação aqui entre 14 e 17 graus nesse começo de dia. A temperatura aqui na região, de novo, temperaturas a menos. Tem um pouquinho de vento hoje, inclusive, pelo menos aqui em Caxias a gente detecta um pouquinho de vento pelas ruas, que diminui um pouquinho a sensação térmica. Mas vai ser um dia com tendência de ser ensolarado, de ter aí como uma perspectiva você ter mais um dia muito aproveitável aí, com céu claro, com poucas nuvens e nada de calor excessivo, né? As máximas hoje, de novo, aí vão a casa de 25 graus, talvez hoje chegue em 25, 26 graus em alguns pontos. Tem um pouco mais de perspectiva para nuvens hoje à tarde, né? Nada assim que também traga risco de chuva, mas um pouco mais de nebulosidade para hoje, né? Amanhã sim, amanhã já, à tarde da quinta-feira, já tem um pouco mais de possibilidade de nuvens mais carregadas, assim como na sexta-feira. Esses de dois dias tem um pouco mais de possibilidade de nuvens e, consequentemente, de instabilidade, né? Mas as temperaturas vão continuar menos, né? Não vai ter muito calor mais, não, pelo menos nessa semana e nesses próximos dias, né? Não dá para dizer que o calor foi totalmente embora, não é isso, mas pelo menos para esses próximos dias, pelo que dá para ver aqui nas projeções, as temperaturas seguirão amenas aqui na região da Serra. Você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, dia 27 de março, onde nós vamos trazer todos os destaques aqui da região da Serra para você começar o dia muito bem informado. A gente vai trazer destaques da reportagem. Secretário de Saúde de Bento Gonçalves pede afastamento após denúncia sobre suposto uso irregular de materiais de laboratório municipal. Destaque da reportagem que vai ampliar essa informação para a gente. Nós vamos falar sobre o esporte, consequentemente, trazer os destaques aí do Caxias e do Grêmio e do Juventude e do Inter, né? Todos os destaques da dupla Caju, da dupla Grenal, mas especificamente de Caxias e Grêmio, que jogaram ontem. O Grêmio venceu, foi a fase decisiva aí do Campeonato Gaúcho, foi a fase final, o Grêmio está na decisão contra o Juventude. Grande confronto começa no próximo sábado, primeiro jogo no estádio Alfredo Jaconi, no outro sábado tem a volta na Arena. A Gaúcha obviamente vai fazer a mais ampla cobertura do estado em relação a essa decisão. Aqui na Gaúcha Serra a gente também vai fazer um acompanhamento especial desse jogo, e a nossa reportagem aqui da Gaúcha Serra já agora pela manhã no Gaúcha Hoje traz tudo sobre as equipes que estão na decisão, sobre o Caxias e sobre o Internacional, já projetando o futuro também do Caxias, do Internacional. O Inter já tem Copa Sul-Americana, né, nos próximos dias, semana que vem. O Juventude está mais concentrado na decisão. O Caxias já vai aí para os preparativos para a Série C, né? Mês que vem já tem a Série C começando. Enfim, vamos falar bastante de esporte, vamos trazer os destaques do trânsito, vamos falar sobre a previsão do tempo. O Cleocum participa com a gente deu uma prévia aí do tempo de como vai ser o dia hoje, mas o Cleo amplia, né? Traz todos os detalhes do tempo para você. Vamos falar sobre economia com o Caixa Forte, destaque da Juliana Bevilacqua, o comentário do Ciro Fabris, destaque musical também. Enfim, tem muitas atrações para você ficar ligado até às 8 da manhã com a gente aqui no Gaúcha Hoje. 6h43, temperaturas oscilando entre 14 e 17 graus na Serra, e conosco na apresentação do programa está o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Quero destacar, Alessandro, essa informação da noite já de ontem, fim da tarde, noite de ontem, que é o afastamento do secretário de Saúde de Bento Gonçalves, Gilberto Júnior. Esse afastamento foi a pedido dele. Na verdade, a notícia repercutiu mais, né, ontem, mas, enfim, foi ali no início da noite, depois de uma denúncia sobre um suposto uso e descarte irregular de materiais do laboratório municipal, que fica do lado da UPA, né, da unidade de pronto atendimento no bairro Botafogo. Isso foi a partir de uma denúncia dos vereadores Rafael Fantin, do PSD, e Rafael Pascoalotto, do PL, que é presidente, o atual presidente do Legislativo ali de Bento Gonçalves. A prefeitura de Bento disse que também vai ser aberta uma sindicância para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. E segundo essa nota, Gilberto Júnior vai ficar à disposição para prestar esclarecimentos necessários. Bom, o que diz essa denúncia, né? Segundo os vereadores, o vereador Rafael Fantin, que denunciou, isso chegou até eles a partir de moradores, e em uma vistoria realizada na segunda-feira, os vereadores foram recebidos pelo secretário e fizeram imagens ali do local. Mas nessa vistoria, e enfim, nas imagens, se detectou, segundo o vereador, tubos de coleta de sangue vencidos e descarte irregular de amostras, né? Amostras de material biológico ali para exames. E se detectou também uma estrutura de um recipiente enferrujado sem condições de saúde e reutilização de alguns tubos de coleta de sangue. Essa denúncia agora vai ser encaminhada para o Ministério Público, e a reportagem também conseguiu conversar, na verdade, obteve um vídeo, né, do secretário afastado, em que ele rebate as denúncias e explica que os tubos de coleta de sangue que foram mencionados pelos vereadores não são os mesmos utilizados no laboratório para os exames. O secretário também disse, defendeu, né, a equipe que trabalha ali naquela unidade, diz que essa equipe se dedica inteiramente ao serviço e cuida principalmente das boas práticas em saúde. E ele falou também que quem utiliza o laboratório pode se tranquilizar, porque há total serenidade em todos os processos e se segue os protocolos vinculados ao Ministério da Saúde. A Prefeitura de Bento disse que a denúncia não foi feita formalmente, apenas compartilhada nas redes sociais, e que o laboratório segue atendendo normalmente nesta terça-feira. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto ao longo do programa, mas sem dúvida é um caso a ser apurado com rigor, né, Alessandra? Essa denúncia de descarte irregular, ela é grave, né? Material hospitalar tem que ter uma destinação correta. E mais grave ainda é esse suposto reuso de tubos de coleta, né? Isso é algo realmente muito grave. Então, tem que ser feito um pente fino e se averiguar ali com muito cuidado os procedimentos que estão sendo adotados nessa unidade. E aí, enquanto isso, o secretário vai ficar afastado para esclarecimentos.
Quando se trata de saúde, né, André, há procedimentos padrão aí, básicos, né, que tem que ser feitos, tem que ser respeitados, está lidando com a saúde das pessoas e, por isso, tudo que está colocado é muito grave. Agora, aquilo tem que ser devidamente investigado, devidamente fiscalizado. Interessante que a Câmara de Bento Gonçalves, que os vereadores tenham cumprido o papel que cabe, um dos papéis que cabe aos vereadores, que é o papel da investigação, da denúncia, de poder fiscalizar o trabalho do Executivo. Isso surge a partir do trabalho dos vereadores, isso é importante, valoriza o papel do Legislativo, né? A gente sempre defende aqui o papel que os legislativos podem cumprir, cumprem em muitas ocasiões. Às vezes o pessoal faz bobagem também dos legislativos, né? Mas eles são importantes, né? Importantíssimos aí para o bom andamento do regime do país como um todo. E aí, nesse tipo de caso, ao trazer um assunto como esse, e um assunto onde há, como a gente ressaltou, a necessidade de investigar, mas onde há indícios aí de que algumas coisas estão andando errado, é importante que isso possa ser devidamente valorizado, né? Esse papel também do Legislativo. Agora, investigar, fiscalizar, e se for o caso, e se for constatado que realmente aconteceram equívocos, aconteceram aí alguns maus usos aí de materiais e alguns procedimentos errados, que sejam punidos e exemplarmente aí os envolvidos, e que se faça as coisas da forma certa. Não pode brincar com a saúde das pessoas, né? Não é por um acaso, né? Porque A ou B achou que tem que ser assim, que não se pode, por exemplo, reutilizar material hospitalar. Não, isso aí não pode ser reutilizado, porque pode colocar a saúde das pessoas em risco, né? E o Estado não tem direito de fazer isso no momento que ele tem que prestar o contrato, tem que prestar assistência à saúde das pessoas. Então, é grave, tem que ser investigado, mas aquilo. Menos mal que isso veio à tona e vai poder ser esclarecido, e, obviamente, a gente tem colocado isso sempre na condicional, né? Tem que ser investigado, tem que ser esclarecido e ser confirmado, realmente, tomadas aí todas as devidas providências.
É importante verificar também se isso foram situações pontuais, se elas, né, de fato ocorreram a partir dessa investigação, ou será algo corriqueiro, né? Isso também é algo importante de ser esclarecido. E só para destacar aqui, né, a partir desse afastamento do secretário, a partir de hoje, a servidora pública Daiane Piuco vai ser a titular da Secretaria da Saúde. Ela é uma servidora pública que atua na Prefeitura de Bento desde 2005 e atualmente estava à frente da Coordenação de Regulação Ambulatorial.
Por falar em serviço público, André Fiedler, e por falar em questão pública, você trouxe ontem a notícia, né, que eu destaquei agora há pouco no bloco estadual ali, sobre o fim da rótula lá na RS-122, a rótula que nunca foi, ao fim e ao cabo, usada, nunca foi complementada ou completada, talvez, porque o complemento final para o uso daquela rótula seria o quê? Seria fechar o acesso antigo, né? Para que se forçasse mais o uso dela. Só que aí ela tinha problemas também, alguns problemas de projeto que acabaram aparecendo, né? Mesmo completado. Depois se descobriu que a rótula, de alguma forma, poderia colocar em risco o posto da Polícia Rodoviária. No fim, a rótula foi desfeita, né? A estrada passou por cima ali da rótula, a CSG, uma questão prática e legal, inclusive, por algumas obrigações contratuais, desfez ali a rótula, e R$600 mil foram postos no lixo, André. É incrível essa história. Incrível pelo absurdo dela, né?
Aquele ponto, ele foi problemático desde o início, né, Alessandro? Porque ali, né, vamos recordar, ficava o pedágio de Farroupilha. E aquela rótula, ela foi construída, veja bem, em 2019, o pedágio deixou de operar em 2013. E ela foi construída a partir da remoção das cabines de pedágio e da cobertura ali do pedágio. E se criou aquela rótula, se aproveitou para criar aquele retorno, aqueles retornos eram em cada sentido, justamente para aproveitar o alargamento ali da pista, porque ali ficava o pedágio, e aí nesse processo de desativação do pedágio, o Comando Rodoviário da Brigada Militar acabou utilizando os prédios e o Dyer, resolveu, né, cobrado para retirar as cabines de pedágio, resolveu fazer aquela intervenção ali, aquele retorno, que beneficiava a comunidade de Forqueta, foi alvo de manifestações, a comunidade pediu aquilo, para facilitar. O que se percebe desde então é que quase ninguém usava aquela rótula, né? As pessoas continuavam usando o retorno antigo, que foi o que sobrou agora. Eu conversei ontem com a Sandra Bonato, né, que é a presidente do bairro Forqueta, e o que ela me disse? Apesar de ser muito pouco usado, ele era utilizado nos horários de pico. Por quê? Como o retorno ali junto à Avenida Arthur Perottoni, ele obriga que se cruze a pista contrária, os motoristas precisam ficar aguardando na faixa de espera. E muitas vezes ali é um tempo de espera muito grande nos horários de pico, ou mesmo a fila, ela fica muito extensa. Então, nesses horários, muitos motoristas seguiam à frente e faziam o retorno ali em frente à polícia. E por que não foi fechado, né, o antigo retorno? Segundo a presidente do bairro, foi um pedido da própria comunidade, porque ali era o acesso do transporte coletivo, do ônibus que atende Forqueta. E se não houvesse aquele acesso, o ônibus teria que seguir até a nova rótula em frente à polícia e teria que sair do território de Caxias, porque ali já é Farroupilha e isso não é permitido. Então, se optou por manter a rótula aberta naquele momento. O fato é que ali, o que a comunidade reclama agora é que antes eles tinham dois acessos, agora tem um só. Naturalmente tem mais concentração de veículos nos horários de pico, a faixa de espera não é suficiente e aí a comunidade está fazendo um abaixo-assinado para cobrar que tenha uma sinaleira, pelo menos ali, pelos próximos 3 anos, né? Porque até janeiro de 2027 aquele ponto tem que ser remodelado pela CSG. Mas o fato é que foi uma intervenção ali onde era o antigo pedágio, que foi subaproveitada e que não foi muito bem planejada, né? Foi mais para o Dyer dar uma resposta para a comunidade com a retirada ali do pedágio, tanto que gerava risco e interferia na unidade de policiamento ali do comando rodoviário, que inclusive chegou a fazer movimentos e uma campanha de arrecadação de recursos para levar a unidade lá próximo da saída de Porto Alegre, em Farroupilha, em um terreno doado pela Tramontina. Imagino que com a reforma, né, e com essas intervenções realizadas pela CSG, esse projeto tenha sido engavetado, mas era um movimento e uma demanda dos policiais, inclusive, sair ali daquele ponto.
Que história absurda, André, porque tem muitos erros, né? Quase o jogo dos 7 erros, né? Primeiro, como é que não viram, né, na hora do projeto, que poderia colocar o posto em risco, né?
Exatamente.
Ninguém se deu conta disso, né? Segundo, como é que construíram uma rótula se o transporte coletivo não podia usar?
Exato.
Depois...
Esse é um ponto muito curioso, né? Porque poderia ali fazer um ajuste legal se fosse o caso.
Mas aí tá, bom... Tem essa limitação legal. Será que não tinha nenhuma possibilidade? Eu imagino que sim, legalmente, fazer algum ajuste, alguma lei municipal aqui que autorizasse, porque, né, o ônibus ele não ia entrar lá dentro de Farroupilha, da área urbana de Farroupilha, e voltar. Ele ia usar alguns metros do território de Farroupilha. As pessoas nem sabem que ali é Farroupilha, né? A divisa não é clara, né, entre Caxias e Farroupilha. Será que uma lei municipal de Caxias não podia se ajustar a isso? Uma autorização? Claro que podia, né? Não houve vontade política de fazer isso. Então, mais um erro. Aí, a partir disso, você não fecha o acesso antigo. Isso é mais um erro, né? Tinha que ter sido para justificar a existência. Então, que nem... Nunca se justificou a existência dessa obra porque não fechou o acesso antigo. E aí, continuava ali sendo um acesso precário, com risco, com fila. Então, olha, é complicado, né? Um exemplo, assim, de falta de planejamento, de... E aí, com isso, o que acontece? Dinheiro posto fora. Aquela rótula que foi desfeita agora nas últimas semanas custou R$600 mil. Pode não ser muito aí no universo do orçamento do Estado, mas são R$600 mil, é um valor razoável, mais de R$500 milhão. É um dinheiro que faz falta para reformar as escolas, né? Para reformar muro de escola que está caindo e que se demora aí para fazer, para colocar outros empreendimentos aí do Estado de pé, melhorias, talvez as escolas sejam o exemplo mais evidente, mas outros pontos aqui da cidade, dependendo do estado também. E não é a primeira vez, né? A gente tem aquele caso daquele acesso ali que foi feito, daquela alça entre a 453, entre a Rota do Sol e a 122 ali na saída de Caxias para Flores da Cunha, na zona norte de Caxias, que é visível que é um erro de projeto ali, né? Você faz uma alça e quando abre ela vê que um caminhão grande não pode passar ali, né? Vai ficar entalado ali o caminhão. E isso passa batido, assim, não acontece nada, né? Ninguém é responsabilizado por isso, né? Por erros de projetos como esse e por dinheiro público posto fora. Eu chamo a atenção para esse número, 600 mil de uma obra que foi desfeita aí nesses últimos dias.
E que se fosse a gente continuar falando só de investimentos rodoviários, bom, ele poderia pagar um projeto, pelo menos, ou pelo menos parte de um projeto de melhoria de outro ponto, né? Ou porque, enfim, todo mundo sabe, né? Problemas nas estradas estaduais é o que não faltam. Essa alça que você menciona custou R$1 milhão. A EGR, ela disse que ali tem algumas vertentes, algumas questões ali mais complicadas, mas se ela tivesse talvez sido um pouco mais alongada, fosse um pouco mais extensa, talvez fosse possível fazer um aclive um pouco mais suave para os caminhões grandes. Uma vez a rótula pronta, o que restou ali foi colocar placas, né, dizendo que tem que reduzir a marcha para subir ali para os caminhões não ficarem parados. Mas é outro caso de pelo menos um projeto deficiente que foi feito ali naquele ponto, né? E então uma rótula, né, que de Forqueta ali que poderia ter sido mais usada, mais aproveitada pela comunidade. Agora então a gente volta, digamos assim, um passo atrás, né? A comunidade pedindo uma solução para o acesso ao bairro.
Agora, 6h58, vamos movimentar o trânsito. A Paula Brunetto está com a gente nas manhãs, aí já circulando pelas ruas. Alô, Paula Brunetto, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes. Hoje menos frio, Alessandro, um dia até um pouquinho mais ameno em comparação a ontem, claro, ainda com o ventinho do comecinho de manhã. Céu limpo aqui em Caxias do Sul, trânsito com bastante visibilidade, o dia está limpo e aberto ao amanhecer aqui na cidade. Nós não tivemos acidentes mais graves registrados nas últimas horas, tanto aqui em Caxias do Sul quanto na região, mas teve duas carretas que tombaram. Uma delas foi na 122, no sentido de Caxias do Sul a Flores da Cunha, na região do quilômetro 86. Ontem à noite, esse motorista teve ferimentos leves, mas não quis nem o atendimento. Ele foi atendido pela própria equipe do Corpo de Bombeiros no local. Não há bloqueio de trânsito, né, nesse trecho aqui da 122 entre Caxias do Sul a Flores da Cunha. Também tem uma carreta que tombou ontem à tarde em Nova Prata, uma carreta com placas de Nova Prata. Ela tombou entre Farroupilha e Bento Gonçalves, na 453, na região do quilômetro 111. O condutor acabou perdendo o controle do veículo, a carreta que transportava madeira ficou caída ali fora da pista. As equipes da CSG auxiliaram no fluxo do veículo, dos demais veículos, colocando placas para redução de velocidade no trecho, e o motorista não se feriu também nesse acidente. Então a gente teve essas duas carretas tombadas, mas não há bloqueios de trânsito aqui na nossa região. Nas rodovias federais, o único bloqueio que a gente tem ainda é o da BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na região do quilômetro 181. Ele é um bloqueio parcial, né? A gente tem o semáforo funcionando, os veículos leves podem passar por ali. Os veículos pesados devem seguir pelo trecho da Rota do Sol, aqui do sentido Serra ao Litoral, até São Francisco de Paulo, utilizar a 020 e retornar então para a região das Hortências por Canela. Esses são alguns pontos em que a gente tem que ter atenção redobrada dos motoristas nessa semana, Alessandro.
Paula Brunetto, os primeiros destaques da movimentação pelas ruas, pelo trânsito. Você ligado no Gaúcha hoje. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Manhã de céu claro, de poucas nuvens, temperaturas entre 14 e 17 graus. Vai ser um dia de céu claro mais uma vez essa quarta-feira. Gaúcha hoje no ar com patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 7h01. Quarta-feira, dia de rock aqui no Gaúcha hoje. E o destaque hoje é para o Aerosmith, em homenagem ao aniversário de Steven Tyler, vocalista da banda que completou ontem, terça-feira, 76 anos de idade. Nascido em Nova York, Tyler está na banda desde o início, né? Depois de atingir o estrelato na década de 1970, o Aerosmith passou por uma crise e por uma separação, mas se reuniu nos anos 80 e deu a volta por cima, voltando a fazer grande sucesso, especialmente nos anos 90. grande performance de palco e voz potente e marcante, Steven Tyler é o principal símbolo do grupo, que iniciou em 2023 uma turnê de despedida. Ainda não finalizada essa turnê devido a problemas de garganta do vocalista do Steven Tyler, teve que ser paralisada. Essa turnê deve ser retomada agora em 2024, a turnê de despedida do Aerosmith, que é o nosso destaque musical hoje, né? 76 anos do vocalista Steven Tyler, nosso destaque aqui na Quarta do Rock. Sete e dois, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora, vamos falar do tempo, trazer notícias do estado, do país e do mundo, fique ligado.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
O Acelera DGSul está com super ofertas para você sair de Chevrolet novo. Tem Onix Hatch por apenas R$ 88.500, mais taxa 0%. E tem também Tracker LT por apenas R$ 121.990, com troca, mais taxa 0%. Acelere para a DGSul Chevrolet e aproveite enquanto durar nosso estoque.
Paz no Trânsito começa por você.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Agora é tudo, tudo com você. Seu futuro já chegou, já chegou. Vem pra escola, vem sonhar e aprender. O que você quer ser?
Realização: Fundação Marco Polo. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Tintas que agradecem a você, pintor. Que embeleza as nossas casas e a nossa cidade. Obrigado, pintor. Tintas Quilim. Lindas cores, qualidade, excelente rendimento e perfeito acabamento.
Tintas Quilim, um mundo maravilhoso de cor.
Tintas Quilim.
A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis oferece cursos de excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. Arroba Leve Sabor BR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
Agora 7h07, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, 27 de março de 2024, uma quarta-feira de céu claro, de poucas nuvens. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais destaques do tempo com o Claucum, temperaturas entre 14 e 17 graus. Gaúcha Hoje, patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos destacar o Pioneiro e a Zero Hora nesta manhã, as manchetes. André Fiedler.
Manchete do Pioneiro de hoje, acesso perigoso na RS-122 desperta reações em Caxias. Com retirada de retorno próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, condutores agora têm apenas uma forma de ingressar em Forqueta, que é cruzando a rodovia. Os moradores cobram alternativas mais seguras. Entidades avaliam corte na taxa de juros. Uma das conclusões é de que o impacto não será sentido tão cedo. Estreia de partido e mudanças em bancadas. MDB, PDT, PP e PRD devem ser afetados. E o União Brasil é novidade, isso a respeito das movimentações na Câmara de Vereadores e no cenário político aqui de Caxias. Secretário da Saúde de Bento pede afastamento. Suposto uso irregular de materiais em laboratório é alvo de apuração. O homem dos currículos para ajudar desempregados, Ney Soares dos Santos, entrega os dados em empresas. E ainda no Pioneiro, a principal foto de capa, Ju encara o Grêmio na decisão. Equipe de Roger Machado disputará o título contra o Tricolor, que eliminou o Caxias nas semifinais. Primeiro jogo será no Jacone, no sábado. Na Zero Hora, Haddad propõe alívio a estados em troca de reforço na educação. O ministro da Fazenda apresentou a um grupo de governadores a ideia de renegociação de dívidas estaduais com a União, um dos principais problemas das contas públicas gaúchas. O programa prevê a redução do juro em troca da ampliação no número de matrículas no ensino médio de nível técnico. Eduardo Leite elogiou a oferta. Grêmio na final. Em casa, o Tricolor venceu o Caxias por 3-2 e obteve vaga para decidir o gauchão contra o Juventude. Diego Costa duas vezes e Cristaldo marcaram para a equipe da capital. Os jogos que podem dar o hepta para o lado azul do estado serão nos próximos dois sábados, primeiro na Serra e depois na Arena. Após forte queda registrada em 2022 por causa da estiagem, PIB do Rio Grande do Sul cresce 1,7% em 2023. A atividade econômica do estado foi impulsionada por altas de 16,3% na agropecuária e 2,7% nos serviços, enquanto a indústria fechou com redução de 4%. Brasil critica a Venezuela por vetar oposicionista em eleição. Regime de Maduro rebate e cita ignorância. Nota brasileira saiu após Corina Iores dizer que não conseguiu registrar candidatura. É a primeira manifestação contundente sobre a Venezuela no governo Lula. Plenário da Assembleia aceita recurso e abre caminho para derrubar decretos de Eduardo Leite. Medidas que cortam incentivos fiscais são questionadas por líderes empresariais e pela oposição. Agora a comissão retomará debate sobre a validade dos atos. E a Zero Hora traz ainda a expedição amazônica. Em Belém do Pará, Lula e o presidente francês Emmanuel Macron anunciaram um plano conjunto para investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da região.
7h11, Gaúcha Hoje, na manhã desta quarta-feira, vamos falar do tempo, os destaques da previsão, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis, manhã de sol, temperaturas na região oscilando entre 14 e 17 graus, mais destaques do tempo com Claucum.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando para o estado uma situação de massa de ar voltada aí para um comportamento de tempo bem seco hoje em praticamente todas as áreas o dia todo. A gente tem apenas uma possibilidade de chuva na parte noroeste do estado, entre o Alto Uruguai e Missões, talvez algumas áreas do Planalto, mas são aquelas pancadas de chuva isolada, aquelas mangas d'água por lá de fim de tarde, normal na região. Temperatura gira em torno de 30 graus nessa parte oeste do estado do Rio Grande do Sul, oeste e noroeste. A fronteira com a Argentina é a parte mais quente, mas não fiquem pensando que aqui pela capital e região metropolitana a situação é muito diferente, não. É 28, 29 graus, uma temperatura que não dá pra gente dizer que é uma temperatura baixa. É até uma temperatura onde, durante o período da tarde, a gente vai sentir aí um pouquinho de aquecimento, um pouquinho de calor, como já aconteceu ontem. E a expectativa fica por conta de uma situação parelha das temperaturas no estado, um aquecimento homogêneo. Claro, o início do dia tem uma sensação de frio, tem essa massa de ar seco atuando aqui na região que faz essa situação, mas depois as temperaturas sobem, tem grande amplitude térmica nesse período. A expectativa, portanto, é de um comportamento de tempo bastante tranquilo, temperaturas até certo ponto confortáveis, como a gente já salientou, e a gente fica agora esperando aí alguma instabilidade nessa parte norte e noroeste do estado hoje, amanhã na metade norte do estado, na quinta-feira santa, sexta-feira santa a chuva pode atingir outras áreas do estado, ou seja, qualquer parte do estado, porque a sexta-feira santa vai ser com céu mais nublado, alguns períodos de sol, um certo abafamento, e daí surge aqui e ali algumas pancadas de chuva, assim, espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, mas sem apresentar uma intensidade significativa, e são pancadas de chuva de curta duração. A expectativa fica por conta de um comportamento de tempo seco para sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, inclusive com temperaturas mais elevadas. Na semana que vem, algumas pancadas de chuva segunda-feira.
Valeu, Cléo. 7 horas 13 minutos, as informações do tempo, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. 7h14, você ligado no Gaúcha Hoje, a gente segue com informação na manhã desta quarta-feira.
Expresso de Notícias.
Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Mulher de 37 anos e sem comorbidades é a primeira vítima fatal da dengue em Porto Alegre em 2024.
Caso eleva para 42 o número de mortes causadas pela doença no Rio Grande do Sul desde o começo do ano.
Deputados conseguem assinaturas necessárias para criar comissão especial da energia elétrica na Assembleia Legislativa.
Formado por 12 parlamentares, colegiado terá 120 dias para apurar os serviços prestados por CE Equatorial e RGE no estado.
A Assembleia aceita recurso do PL e abre espaço para a derrubada dos decretos de Eduardo Leite que cortam incentivos fiscais para 64 setores da economia gaúcha.
Agora assunto voltará a ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo Gaúcho.
Depois de forte queda em 2022, o PIB do estado cresce 1,7% no ano passado.
Avanço foi determinado pelo crescimento de 16,3% na agropecuária e 2,7% nos serviços, quando o setor industrial fechou o ano em queda de 4%.
Primeira gaúcha vacinada contra a Covid-19 morre aos 102 anos. As causas do óbito não foram divulgadas.
Heloína Gonçalves Born recebeu todas as doses quando tinha 99 anos e se tornou símbolo da campanha de imunização.
Rio Grande do Sul tem 16% do eleitorado sem o cadastramento biométrico.
Motociclista de 22 anos morre após colisão traseira contra a jipe na RS-239 em Parobé, no Vale do Paranhana.
Morre o músico João Vicente, integrante da banda Nenhum de Nós. Ele tinha 58 anos e lutava contra um câncer há 6 meses.
Natural de São Gabriel, a prefeitura do município decretou luto oficial de 3 dias.
A despedida ocorre no crematório metropolitano, na capital, entre 10 da manhã e 6 da tarde.
Pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça transfere para abril decisão da Câmara dos Deputados sobre prisão preventiva do deputado suspeito de ser mandante do assassinato de Marielle Franco.
Em visita à Amazônia, presidente da França diz que região é cobiçada, promete apoio a povos indígenas e investimento de 5 bilhões de reais.
6 pessoas seguem desaparecidas após queda de ponte atingida por navio em Baltimore, nos Estados Unidos. Polícia não acredita que estejam vivas. 7h16, você ligado no Gaúcha Hoje, esse foi o Expresso da Notícia, atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas. 7h16, vamos conferir agora trânsito, movimentação que chega sempre com patrocínio. Sinserve, valorize quem cuida de você. Serrana Materiais para Construção, problemas com o telhado da sua empresa ou indústria, a Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
Alessandro, um trânsito tranquilo nesse começo de manhã de quarta-feira. A gente não teve registro de acidentes graves nas últimas horas aqui em Caxias do Sul e na região. Tem alguns pontos de obras que os motoristas devem ficar atentos aqui na nossa cidade. Ali no bairro Cruzeiro, na rua Padre Raul Acorsi, no cruzamento com a Carlos Ernesto Kramer, é ali em frente à empresa Conesul, tem uma obra ali onde quem está descendo ali da Carlos Ernesto Kramer e vai acessar a Padre Raul Acorsi, tem um recorte bem forte na pista, ali é um morro, então o motorista também tem que ter atenção redobrada por conta disso. A rua apresentou uma abertura, foi detectada avarias na tubulação da rede de drenagem no local, uma escavadeira hidráulica então está sendo utilizada para o trabalho, vão ser substituídos 8 tubos de 1 metro de comprimento e a rede então sofre pressão de água que desce da parte superior do bairro. A previsão desse trabalho é que ele se estenda até o final de semana. Então, os motoristas que utilizam ali no bairro Cruzeiro a rua Padre Raul Acorsi, na esquina com a rua Carlos Ernesto Kramer, tem que ter atenção redobrada, então, pelo menos até o final de semana. A gente também tem obras na rua Tronca, quem vem dali da região do bairro Bela Vista em direção à área central da cidade, no cruzamento com a 13 de maio, na esquina ali do Forte Atacadista. Há obras, o trânsito afunila para uma pista só, causa um pouco de congestionamento. A Tronca é uma rua bastante utilizada nesse começo de manhã, né? Inclusive também saindo da Tronca, que ela inicia lá na região do bairro Bela Vista, lá no cruzamento, lá tem a Bortoluzani, onde está a obra tem uma obra de revitalização ali da rótula, né, na Bortoluzani. Quem está saindo do bairro Bela Vista já tem a camada asfáltica nessa rótula, mas não há sinalização, ainda não há conclusão da obra, então o motorista ainda tem que passar com cautela, com tranquilidade. Ainda na área central, aqui na Júlio de Castilhos, com a Humberto de Campos entre a Júlio e a 18 do Forte, ela ainda está entrecortada, segue em obras aqui nesse trecho, mas a obra em si, né, nesse momento, a fase da obra, ela está atingindo a Humberto de Campos com a Júlio de Castilhos, então o motorista também tem que ter atenção redobrada nesse ponto da cidade. Alessandro.
Valeu, Paula Brunetto, 7h19, você ligado no Gaúcha Hoje, nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de março, temperaturas entre 14 e 17 graus, né? 14 e 17 graus, temperaturas amenas nesse começo de dia. Vamos com os recados dos ouvintes, André Fiedler.
Temos recados aqui a respeito do trânsito. O Giovanni disse que tem caminhão tombado na RS-122, próximo a São Gotardo, entre Caxias e Flores da Cunha, com trânsito em meia pista. Recado também a respeito de risco de dengue. Deixa eu ver se tem aqui o ouvinte que mandou. O Antônio, ele diz que tem risco de dengue na região do Esplanada. Precisamos de providência para a prefeitura entrar no terreno que é particular. Ele manda aqui um vídeo, aparecem caixas d'água abertas aqui nesse ponto, na rua Walter Carlos Afonso, no bairro Aeroporto. Recado também do Ricardo, ele diz muito triste com a notícia do falecimento do músico João Vicente da banda Nenhum de Nós. O Evandro Muraro também mandou aqui mais cedo, pouco depois das 6h30, foto do amanhecer no bairro São José, em Flores da Cunha, com o sol apontando no horizonte, o céu bastante alaranjado, realmente amanhecer estava muito bonito. Tem recado aqui, deixa eu ver, o Dilson, ele diz, ano de eleição temos candidatos e cabos eleitorais com soluções para a maioria dos problemas, dos 4 anos de mandato, o último ano é o mais produtivo, a opinião aqui do Dilson, que é lá do bairro Forqueta, ele diz total ineficiência e desrespeito com o nosso dinheiro, a respeito ali da rótula, né, do acesso à Forqueta. Temos também o recado do Cláudio aqui, dizendo, belo exemplo de administração, a rua José Novelo, 18 meses sem solução, é a estrada, né, José Novelo, que liga ali a região de Vila Cristina, São João da Quarta Légua, que está esse tempo, né, interditada, porque houve um desmoronamento. Nós fizemos até uma reportagem recente dizendo que está em trâmites ainda, né, em atualização de orçamento para a contratação dessa obra. Tem o questionamento do Edemilson aqui, dizendo se alguém sabe informar por que as obras do desvio Risso não andam nesse ritmo, vão demorar 10 anos para serem concluídas. E tem o Nando, motorista de aplicativo, ele pergunta por que os acessos de Caxias, a exemplo de Forqueta, por que Caxias não começa a investir em viadutos? Bom, vários pontos que precisariam de viadutos aqui em Caxias do Sul são em rodovias, né? Não são responsabilidade da prefeitura, embora a prefeitura possa fazer a mobilização. É o que está acontecendo em, ali no, na BR-116 com a Perimetral Norte. A questão é que viaduto custa, né? O município não tem como investir nisso, precisa buscar dinheiro de fora e aí não, muitas vezes não consegue, né? No caso ali do viaduto que tem o projeto no bairro de Lázer, está se tentando recurso federal. No caso de Forqueta, a CSG não é obrigada a construir um viaduto. Se ela quiser, se ela entender que é a melhor solução e que é viável financeiramente, ela pode, mas ela não é obrigada a isso. Mas ela é obrigada a reformular todos os retornos da RS-122 entre Caxias e Farroupilha, retirando esses retornos que é preciso cruzar a pista contrária e fazendo rótulas alongadas, que é preciso só contornar o canteiro central mais seguro e eficiente.
Não há dúvida, né, André, de que haveria não só aqui na 122, pelo menos três claros viadutos que deveriam ser colocados aqui na 122 entre Caxias e Farroupilha. Um na entrada do Desvio Risso, um na entrada de Forqueta e um na rótula ali que desce para Porto Alegre, ali na Tramontina. Básicos esses três, né? Talvez até outros, por analisar bem, mas esses seriam extremamente necessários. Agora,
o da Tramontina já está nos planos.
Tá
da
previsto,
Tramontina vai
tá
acontecer.
Está previsto em contrato, né? Porque agora, ao longo do tempo, né? Houve falta de mobilização política mesmo aqui de Caxias. A gente falou muitas vezes sobre isso, o Ciro comentou muitas vezes sobre isso, né? O quanto se sai aí pelo Rio Grande do Sul e se vê obras aí maiores, se vê colocação de viadutos, e isso aconteceu porque politicamente aquelas regiões, aquelas cidades se mobilizaram e conseguiram esses recursos, tem que ser recursos federais, pois é caro um viaduto, né? Caxias e região não fizeram isso, né? A gente tem estradas muito precárias e pouquíssimos viadutos aí nessas passagens dentro dessas áreas urbanas. Quem sabe aí, né? A partir de agora, vendo essas necessidades, vendo o exemplo de outros, possa se buscar isso, mas não tem aí, tirando esse pleito aí de Caxias para tentar fazer na BR-116 um viaduto, não se vê tantas outras demandas aí em relação a isso, porque se tem uma que está um pouco mais avançada e já com mais demanda lá em Brasília, nem essa anda da forma com que se imagina, não dá para sonhar, infelizmente, com o que outras venham a fazer. Mas é principalmente uma questão de mobilização das próprias comunidades, né?
É, sem dúvida. E planos tem, né? Projetos tem. Existe, por exemplo, ali na São Leopoldo, ligando a Marechal Floriano, que é para o binário da São Leopoldo ali, existe uma previsão de viaduto. Existe na Avenida Bom Pastor, ali no entroncamento com a Avenida Doutor Assis Antônio Mariani, também existe projeto. Quer dizer, existem projetos. O difícil é conseguir o recurso para fazer essa construção. O último viaduto, se não me falha a memória, que Caxias do Sul conseguiu construir e pagar foi o da RS-453 com a Perimetral, ali do lado da EPI Floresta, né? Uhum. O viaduto Campo dos Bugres. Desde então, a cidade em si não conseguiu mais construir nenhum.
Agora, 7 horas e 25 minutos, você ligado no Gaúcha Hoje. Nosso destaque musical na quarta do rock é o Aerosmith, em homenagem ao aniversariante do dia, ou de ontem, no caso, né? Um vovô do rock, que dá pra dizer, né? O Steven Tyler, 76 anos de idade, principal figura aqui do Aerosmith, a banda de bastante sucesso nos anos 70, se desfez, né? Caiu ali nos anos 80, voltou, se reuniu, deu a volta por cima, voltou a fazer muito sucesso nos anos 90, com essa música aqui, por exemplo, né? Com a Crazy, um dos destaques da banda nessa nova fase nos anos 90, e que é o nosso homenageado hoje na quarta do Rock, Aerosmith, para o aniversário do vocalista Steven Tyler. Gaúcha Hoje com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 7h26 a hora, temperaturas entre 14 e 17 graus aqui pela região da Serra. O sol aparecendo, vai continuar assim no decorrer dessa quarta e até nos próximos dias, né? Embora um pouquinho mais de nebulosidade a partir de amanhã. Depois do intervalo a gente volta, hoje com o comentário do Ciro Fábio, um pouquinho mais cedo o comentário do Ciro e muito mais informações aqui no Gaúcha Hoje.
Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias.
A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas 4 rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas não se engane. Uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Cheirinho de casa, momentos de família, com a nona preparando mais uma receita. Tem carinho, tem sabor, Garibaldi te espera. Vem para o Festival do Gastoli. Hey! A doce tradição virou uma festa. Vem pra Garibaldi para o Festival do Gastoli.
Os italianos trouxeram a receita. Garibaldi traz a festa.
Festival do Gastoli.
Dias 19, 20 e 21 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, em Garibaldi. O evento é livre para todos os públicos. Patrocínio: Cooperativa Vinícola Garibaldi, Moinho do Nordeste, Nostrale Cidadania Italiana e Unimed Nordeste RS. Realização: Prefeitura Municipal de Garibaldi e Grupo RBS.
Acelera DGSul está com super ofertas para você sair de Chevrolet novo. Tem Onix Hatch por apenas R$ 88.500, mais taxa 0%. E tem também Tracker LT por apenas R$ 121.990, com troca, mais taxa 0%. Acelere para a DGSul Chevrolet e aproveite enquanto durar nosso estoque.
Faz o trânsito, começa por você.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações, acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
7h31, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quarta-feira, dia 27 de março de 2024, uma quarta-feira de sol, de céu claro, temperaturas amenas, né? Um clima típico de outono, temperaturas entre 14 e 17 graus aqui na região da Serra. Você ligado no Gaúcha hoje, que tem o patrocínio de Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Trazer o comentário do dia, vamos antecipar hoje o comentário do dia com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
A velha questão dos acessos aqui da região, teve ouvinte questionando, a gente falou sobre o problemático acesso à Forqueta que foi feito e foi desfeito e o problema segue sem ser resolvido, dinheiro posto fora. Um velho problema, né, Ciro?
Velho e numeroso, quantitativamente, né, Alessandro? Realmente impressiona a falta de planejamento, que redunda em desperdício dos recursos públicos, né, que está presente inúmeras vezes, e a solução que sempre acompanha essas demandas, elas são soluções paliativas, né, a que se recorre, agora em Forqueta, mas... A gente vai lembrar bem, Monte Ibérico, inúmeros acidentes fatais. Aí o recurso de sinaleiras. Não deve haver sinaleiras em rodovias, né? É um recurso, é uma improvisação, né? Que no caso de Monte Ibérico acabou funcionando, porque colocou um freio naquela coleção de vítimas fatais que havia ali, né? Mas há inúmeros outros acessos. No caso de Forqueta, impressiona essa questão relacionada à questão legal, né? Dos ônibus não poderem fazer a volta ali. Puxa vida, mas chegar a esse ponto, o embaraço jurídico e legal, né? É preciso, de alguma forma, dar uma volta, do ponto de vista formal, logicamente, vamos regularizar isso, mas conseguindo uma solução formal, jurídica, para contemplar essa possibilidade. Isso aí não poderia ser imprevisto.
Não, e haveria, poderia ter sido visto antes, né, Ciro, mas mesmo depois, ao se dar conta, faltou vontade, né, de resolver esse problema, né?
Não se percebeu, né? É outro aspecto da questão. Então, é impressionante, impressiona como há essa falta de previsão, de planejamento, de antecipação, de tudo e de mobilização, né? Olha, aqui... Na nossa região, na nossa cidade, no contorno, há inúmeros acessos. O acesso da Ludovico Cavinato é um fiasco, né? É um fiasco, porque em nenhuma outra cidade caminhões entalam debaixo daquele viaduto que existe ali, né? E ali na sequência nós temos acessos perigosos no acesso do Travessão Leopoldina, ao bairro Serrano, no acesso a Atílio Andreassa, No cruzamento com o acesso ao bairro Século XX, o acesso ao Planalto, na BR-116, que novela, tudo demorado, né? E reflexo de uma falta também nesses demais acessos de planejamento e de mobilização para captar recursos, para, enfim, dotar a cidade de uma condição viária, né? Que realmente a cidade merece. Tu referiste há pouco, eu bato nessa tecla assim, né? Porque os ouvintes que têm a possibilidade de viajar pelo estado, eles constatam algumas cidades, eu sempre enumerei Pelotas, Santa Maria. Santa Maria tem uma sequência de 5 ou 6 viadutos, né? na continuidade da BR-158, que depois vira a 377 por lá, que foram... Bom, alguma mobilização planejada aconteceu que redundou nesse retorno. Santa Cruz aqui, Santa Cruz tem uma série de viadutos ali, aqui, Lajeado, Estrela também, na 386, né? E Passo Fundo também, Pelotas, nem se fala. E Caxias do Sul, sempre adormecido em relação a esse aspecto, né? fica mais essa questão para nossa reflexão. E outra, quando existe mobilização pontual por um viaduto na perimetral com a BR-116, é pontual, não é algo estrategicamente pensado que contemple todo o contorno, que contemple toda a rodovia, né? Se jogou para cima um balão de ensaio relativo ao contorno sul, a partir do bloco 8 ali da UQS até Santo Mobon e depois Parada Cristal, mas simplesmente se jogou para o alto, nunca se correu atrás. Então, todas essas lições de casa que vêm à tona outra vez nesse acesso, nessa discussão sobre esse acesso que está se buscando agora uma solução prosaica para ele, improvisada e temporária ali em relação à Forqueta, né, Alessandro? Que coisa!
Não, vai se buscar o paliativo do paliativo, que é sinaleiras, né? Que é... Isso acaba travando a rodovia, acaba prejudicando de alguma forma o fluxo, facilita ali talvez... Facilita não, né? Organiza talvez um pouco mais para o acesso, mas não resolve o trânsito geral da rodovia. E a gente vai indo, né, Ciro? De paliativo em paliativo, né?
E com falta de mobilização uma atrás da outra, né? Vamos ver se a gente organiza também essa possibilidade de intervenção para uma mobilização que realmente ofereça resultados à população com mais segurança.
É. Valeu, Ciro.
Grande abraço, até amanhã.
Até amanhã, Ciro Fabris. O comentário diário aqui no Gaúcha hoje, 7:37, você ligado conosco na manhã desta quarta-feira.
Gaúcha hoje.
Você ligado no Gaúcha hoje, 7:38, temperaturas oscilando entre 14 e 17 graus, você ligado no Gaúcha hoje. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br, DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Depois do intervalo a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no Gaúcha hoje. Fique ligado.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Tem cheirinho de casa, momentos de família. Com a nona preparando mais uma receita. Tem carinho, tem sabor. Garibaldi te espera. Vem para o Festival do Gastoli. Hey! A doce tradição virou uma festa. Vem pra Garibaldi para o Festival do Gastoli.
Os italianos trouxeram a receita. Garibaldi traz a festa.
Festival do Gastoli.
Dias 19, 20 e 21 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, em Garibaldi. O evento é livre para todos os públicos. Patrocínio: Cooperativa Vinícola Garibaldi, Moinho do Nordeste, Nostrale Cidadania Italiana e Unimed Nordeste RS. Realização: Prefeitura Municipal de Garibaldi e Grupo RBS.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna, com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores.
Contrate o novo plano Círculo 360 para sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
O Sindi Lojas Caxias nasceu para estar ao seu lado em todos os momentos. Equilibramos interesses, unimos as pessoas e trabalhamos para fortalecer o comércio da nossa região. Oferecemos serviços e convênios que aprimoram a gestão das empresas e oportunizam um crescimento saudável. Vamos juntos superar os desafios e criar novas oportunidades todos os dias. Sindi Lojas Caxias, fazendo a diferença para compartilhar conquistas.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Sete e quarenta e três, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, 27 de março de 2024, uma quarta-feira de céu claro, de poucas nuvens, temperaturas subindo devagarinho, agora já entre 15 e 18 graus, alguns pontos na região já chegam a 18 graus. Gaúcha Hoje, vamos com mais informação.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, sempre com o patrocínio Grupo L Fórmula e Sindi Lojas Caxias. A reportagem, equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Jovem morre após ser atingido por eucalipto no interior de Caxias do Sul. Aline Ecker.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h40 da noite de terça-feira no distrito de Santa Lúcia do Piaí. A vítima é um jovem de 21 anos, o nome dele não foi repassado pela Polícia Civil. De acordo com a delegada plantonista, Kathleen Borges, ele estava acompanhado por outro jovem em uma propriedade no interior de Caxias do Sul. Os dois estavam trabalhando no corte de eucaliptos usando uma motosserra. O jovem relatou à polícia que a vítima se descuidou e foi atingida pela árvore. Ele morreu no local. Ainda segundo a delegada, a vítima é natural de Alpestre.
Agora, 7 horas 44 minutos, secretário da Saúde de Bento Gonçalves pede afastamento após denúncia sobre suposto uso irregular de materiais do Laboratório Municipal. Flávia Terres.
O secretário Gilberto Júnior pediu afastamento ontem depois de uma denúncia feita pelos vereadores Rafael Fantin, o Dentinho, do PSD, e Rafael Pascoaloto, do PL. A denúncia, publicada em vídeo nas redes sociais, afirma suposto uso e descarte irregular de materiais do Laboratório Municipal. Após o pedido, o secretário foi afastado e está à disposição para os esclarecimentos necessários. De acordo com a Prefeitura de Bento Gonçalves, uma sindicância deve apurar os fatos e eventuais responsabilidades. Por causa do afastamento do secretário, a partir de hoje, a servidora pública Daiane Piuco será titular da Secretaria de Saúde. Ela atua na Prefeitura de Bento desde 2005 e estava atualmente à frente da Coordenação de Regulação Ambulatorial.
Agora, 7 horas 45 minutos, plenário da Assembleia aceita recurso do PL e abre caminho para a derrubada de decretos de Eduardo Leite. André Fiedler.
Com 24 votos favoráveis e 23 contrários, o plenário da Assembleia aprovou ontem recurso do PL pela derrubada dos decretos que cortam incentivos fiscais para 64 setores da economia gaúcha. A decisão foi comemorada por deputados da oposição e pelo público que acompanhou a sessão nas galerias, sobretudo representantes de sindicatos e federações empresariais. Apesar da decisão, os decretos assinados pelo governador Eduardo Leite em dezembro do ano passado permanecem válidos e entram em vigor a partir da próxima segunda-feira. O recurso do PL, referendado pelos deputados, faz com que o debate sobre a validade ou não dos decretos retorne à Comissão de Constituição e Justiça. Imediatamente após a votação, a base governista retirou o quórum e a sessão foi encerrada. Empatada em 23 a 23, a votação foi decidida pelo vice-presidente Paparico Bach, do PL, que comandou a sessão nesta terça-feira, em razão da ausência do presidente Adolfo Brito, do PP, que viajou a Brasília para acompanhar Leite em agendas nos ministérios. É a primeira derrota de Eduardo Leite no plenário da Assembleia desde janeiro de 2019. Em outros casos, quando sentiu que perderia, o governo retirou projetos polêmicos. Neste caso, não haveria o que fazer, já que se trata de uma iniciativa do Legislativo e o governo não conseguiu se articular para derrubar.
7 horas 47 minutos.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, sempre com o patrocínio da equipe da Gaúcha, sempre com o patrocínio do Grupo Alifórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Vamos falar de trânsito? Vamos trazer os destaques do trânsito. A movimentação da Paula Brunetto, sempre com o patrocínio Sindserve. Valorize quem cuida de você. E Serrana Materiais para Construção. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
Alessandro, a gente não teve acidentes graves registrados nesse comecinho de manhã. A gente teve ainda ontem aquele acidente ontem à noite entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, ali na região de São Gotardo, região do quilômetro 86 da RS-122, que o caminhão está ainda na pista, na terceira pista, então tem outras duas para o fluxo dos veículos. A interdição ali é parcial e não há previsão para a retirada do caminhão. No restante, o trânsito fluindo tranquilamente aqui em Caxias do Sul e região.
Valeu, Paula. 7 horas 48 minutos, Gaúcha Hoje, nesta manhã de quarta-feira. A gente vai falar agora sobre economia, destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro de GZH, com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor e Ville Del Bosco. Juliana Bevilacqua, bom dia.
Bom dia, Alessandro. A Vinícola Aurora está de olho na expansão dos negócios e, para isso, criou um cargo inédito na cooperativa, o de gerente nacional de vendas. Quem assume é Silvio Paulo dos Santos Martins, que até então ocupava a função de gerente da área comercial da Regional Sul. O novo cargo faz parte das ações do novo planejamento estratégico da cooperativa, que está estruturado nas mudanças dos processos que a vinícola vem desenvolvendo desde 2023. A criação da função chega após o resultado de uma safra de pouco mais de 50 milhões de quilos de uva, quase 30% a menos do que a safra passada, consequência do fenômeno El Niño. Está no planejamento da Aurora, com esse novo cargo, aumentar pontos de venda no país e aumentar o share na linha de espumantes. Entre as estratégias para os próximos anos estão também o foco no desenvolvimento de produtos sem ou com baixo teor alcoólico. A Aurora já aposta neste mercado desde 2019, quando lançou o Zero Álcool Branco, uma bebida que imita o espumante, e no ano passado lançou a versão rosé. Para esse ano, a vinícola prepara o lançamento do Keep Cooler sem álcool. A previsão é que seja lançado no final de abril ou no início de maio. Até o final do ano, a Aurora também deve apresentar uma bebida elaborada à base de suco de uva integral. A novidade será produzida com suco de uvas viníferas, como Cabernet Sauvignon e Merlot, e embalada em garrafa de vinho com rolha. Alessandro.
Valeu, Juliana. O destaque do Caixa Forte aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, tradicional integral, pão de queijo com mais queijo. Ville Del Bosco, conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. 7 horas e 50 minutos. Venha festejar com a gente e saborear as delícias da nossa festa, uma deliciosa festa, o Pastel Fest. a tradição da Feira de Pastel com o sabor da Serra Gaúcha. Dias 5 e 6 de abril, no Parque da Estação, em Carlos Barbosa, diversos shows confirmados com muita diversidade, muita diversão para toda a família. Explore sabores autênticos com uma sensação gastronômica única. Patrocínio da Pastel Fest é da Italiane Alimentos. A promoção é do Grupo RBS, a realização é da Barbosa Eventos. E lembrando, o Pastel Fest é um evento livre para todos os públicos. Está chegando a hora, né? Dias 5 e 6 de abril, no Parque da Estação, em Carlos Barbosa. 7h51. Se ligado no Gaúcha Hoje, com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br, DG Sul Chevrolet, a sua concessionária na Serra, Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você, Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores, Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 7h51 a hora, o som do Aerosmith, nosso destaque musical desta quarta do rock. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem o segmento final do Gaúcha Hoje. Fique conosco.
A Corsan trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Tem coisas que só o Rio Grande do Sul tem. E uma delas é o Devolve ICMS, o primeiro e maior programa de cashback tributário do Brasil. É mais dinheiro na mão e comida na mesa de 1,5 milhão de famílias gaúchas de baixa renda que podem receber de volta parte do imposto pago em parcelas fixas e variáveis. O valor pode chegar a R$ 650 de imposto devolvido no cartão cidadão ou no Pix.
É uma maravilha, uma benção na vida da gente esse cartão, ele ajuda em tudo.
Comprei arroz, feijão, carne.
Tudo que uma família precisa.
E faz a diferença, né? Tu poder contar com aquilo sim.
Resolveu o nosso problema.
Devolve ICMS. Saiba se você pode ser beneficiado e como retirar o cartão em devolveicms.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876 em Caxias do Sul. Informações 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis oferece cursos de excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
Agora, 7h56, Gaúcha Hoje, vamos falar de esporte, vamos trazer os destaques, começando com a dupla Caju, Juventude na decisão, Caxias eliminado do Gauchão. Quem fala sobre a dupla Caju é o Eduardo Costa.
O Caxias está eliminado do Campeonato Gaúcho. Jogando ontem à noite na Arena em Porto Alegre, perdeu por 3-2 para o Grêmio e deu adeus na fase semifinal do estadual. Com o resultado, o Caxias terminou com o título do interior. Mais uma vez, a equipe grená termina nesta condição o campeonato estadual. Agora o foco é na Série C, estreia dia 21 de abril contra o Atlético no Estádio Centenário. O zagueiro César Henrique e o volante Emerson Martins encaminharam suas renovações de contrato com a equipe grená. Vítor Feijão tem o seu vínculo chegando ao final e dificilmente deve permanecer. O Juventude foca suas atenções nos dois próximos jogos, na decisão do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. No próximo sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, a partida de ida. O lateral direito João Lucas realiza tratamento no joelho direito para que possa ficar à disposição. Danilo Bosa segue sendo observado pelo departamento médico. O jogador sentiu a coxa na última partida e é dúvida para o duelo do final de semana.
Agora, 7h58, você ligado no Gaúcha Hoje, falamos da dupla Caju, agora vamos falar da dupla Grenal, Grêmio e Inter em destaque aqui no Gaúcha Hoje, Simon Bianchini destaca o Inter e Jason Lisboa o Grêmio.
Depois de uma desclassificação no Campeonato Gaúcho, uma terça-feira de muitas cobranças no CT Parque Gigante. O trabalho foi fechado com uma nova conversa entre direção, comissão técnica e o grupo de jogadores para a equipe focar e não acabar tendo novos tropeços como na última segunda-feira, caindo para o Juventude. O foco agora mudou. Na Sul-Americana, o Inter queria preservar titulares, vai com força máxima na próxima terça-feira na estreia no Torneio Continental contra o Belgrano, em Córdoba, na Argentina.
Pela sétima vez consecutiva, o Grêmio está na decisão do Campeonato Gaúcho, jogando ontem à noite na Arena, vitória pelo placar de 3-2 e classificação para a decisão. Sábado, primeiro compromisso contra o Juventude em Caxias do Sul, com problemas a serem resolvidos pelo técnico Renato Portaluppi. Ontem, Soteldo, 55 dias depois da lesão muscular, voltou, mas completamente fora de ritmo e deverá, inclusive, continuar fora do time titular para o jogo deste sábado em Caxias do Sul.
7h59, André Fiedler tem mais manifestações dos ouvintes.
O Flávio Pauletti diz: pedágio caríssimo e poucas obras. Nas audiências públicas avisamos, nenhum viaduto para Forqueta. Mas essa concessão é uma maravilha na propaganda, a opinião dele. Tem também o Fernando dizendo que a maioria das obras e serviços que depende dos governos custam caro, são mal projetadas, mal feitas e ineficientes. Ele questiona que se ainda é preciso políticos para administrar as cidades, os estados e o país. E o André Busnello pergunta, ele diz que pelo que ele havia entendido, pedir mais obras tornaria o pedágio mais caro. Ele pergunta se é o caso desses acessos mencionados. Eu até respondi aqui para ele, mas eu compartilho. Sim, basicamente pedir mais obras torna o pedágio mais caro, porque a tarifa é calculada com base no que se tem de obras previstas no contrato ao longo da concessão. Existe uma ferramenta que se chama estoque de melhorias, que é uma espécie de gordura para obras não previstas, mas em tese não é para intervenções muito grandes, como um viaduto, né? No caso de Forqueta, já se tem uma solução prevista, que é essa rótula alongada, que tem que ser feita até janeiro de 2027, e até se poderia antecipar, mas isso também tem um custo, né? Antecipar obras significa mais custo também e, consequentemente, tem uma tendência de mais peso na tarifa. Então, é tudo isso também que tem que ser discutido com a sociedade.
Valeu, André. Obrigado.
Um abraço a todos. Ótima quarta-feira.
André Fiedler, que esteve conosco aqui no Gaúcha hoje na apresentação. Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica. Nós vamos chegando ao final desta edição do programa, que esteve no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã Nossa Água sempre acha um caminho até você. Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Na sequência da programação da Gaúcha, você vai acompanhar o correspondente, depois tem Gaúcha Atualidade. Às 11 da manhã a gente volta aqui na Gaúcha Serra com chamada geral. Nessa quarta de céu claro, de tempo bom, vai continuar assim, temperaturas agora oscilando entre 16 e 19 graus. Obrigado pela audiência, pela companhia, uma ótima quarta-feira para você.